Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Equilíbrio. Se você está ouvindo pela primeira vez, esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã. Repete também às 14h. Corrupção não é doença mental. Corrupção não é tratável por psiquiatra, psicólogo e com medicação. Corrupção é uma doença do coração, né? Como diz a Bíblia, do espiritual da pessoa. É um desvio da boa conduta por interesses pessoais egocêntricos. Corrupção é fruto de uma obsessão por poder manipulador da verdade. E claro, conflitos de interesse também econômicos e outros. Dentre os grupos principais de doenças mentais que atingem a humanidade estão as neuroses, antigas neuroses, né? Os transtornos mais light, vamos dizer assim, as psicoses, as doenças mentais decorrentes de alterações físicas com alterações neurológicas, como Alzheimer, psicose sintomática, psicose Korsakov ligada ao alcoolismo, surtos psicóticos desencadeado por consumo de drogas ilícitas, ou por trauma, ou por tumor cerebral. Existem as demências, como a síndrome de Down, desvios sexuais, entre outros. Um homem ou mulher não pode chegar ao poder público, legislativo, judiciário, executivo, empresarial, eclesiástico, sendo possuidor de um transtorno mental grave, como uma psicose complicada ou demência. Mas pode ter uma neurose ou transtorno importante e se tornar influente na sociedade porque conseguiu funcionar mentalmente de modo que não perdeu os componentes essenciais para executar suas funções mentais, como a inteligência, orientação no tempo e no espaço, noção de identidade, atenção, memória, entre outras funções cerebrais. Entretanto, é possível haver indivíduos que possuam um ou mais de um sintoma de doença mental importante, talvez alguns com traço psicótico esquizoide, por exemplo, outros com euforia bipolar, talvez a bipolar tipo 2, atenuada, né? Não tão dissociadora da realidade e que chegam ao poder público. Fora questões ligadas à dependência química e alcoolismo. Mas o que determinará a prática corrupta crônica nesses casos não será o que existe de transtorno mental nessas pessoas, e sim a alteração de caráter desenvolvida ao longo dos anos e, repito, não classificada no Código Internacional das Doenças e cujo tratamento é mais de cunho espiritual do que psicológico ou psiquiátrico. A corrupção nessas pessoas se deverá, portanto, à permissividade na mente delas do cultivo de desejos perversos, materialistas, desonestos, egocêntricos, culminando dia a dia com atitudes desonestas. O mal interior avança rápido quando não cerceado. As crianças sem orientação e disciplina saudável por parte dos cuidadores aprendem mais rapidamente o mal do que o bem. Pode ser que uma parte dos corruptos tenha tido, né, pais permissivos ao longo de sua infância e adolescência. Se bem que um bandido pode sair de uma família da classe média e de bons costumes, mas é bem mais difícil, claro. Pais permissivos não colocam limites necessários para os filhos. Transgridem o bom senso e a verdade na frente das crianças que os observam, copiam e repetem essas atitudes na vida adulta. Porém, muitos corruptos podem ter tido pais honestos e se tornaram, né, desonestos, talvez por influência de maus colegas, pela ganância que subiu o coração, pelo desejo de vida fácil sem trabalho honesto e também por opressão demoníaca. Cientistas afirmam que nosso comportamento tem entre 30% e 50% de influência genética. O resto é aprendido e pode ser desaprendido, felizmente. A questão é se o corrupto quer desaprender o erro e adotar a honestidade. É uma escolha pessoal, para a vida ou para a morte. Corrupção não é doença mental, é um caráter deturpado, é fruto de um caráter deturpado. Bom, fique com Deus, até breve, se Deus quiser.